UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10h40, estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. De hoje até a sexta-feira, a UFMG e a Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça realizam aqui em Belo Horizonte a Semana da Anistia 2015. O objetivo é promover atividades educativas e reflexivas sobre a ditadura militar, a anistia e a justiça de transição no Brasil. E é sobre esses temas que serão discutidos nesta semana que conversa agora com o professor de Direito Constitucional Emílio Peluso Néder Meyer, da Faculdade de Direito da UFMG. Bom dia, professor Emílio Peluso. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Conexões.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite.
Professor, a lei da anistia, né, instituída em 1979, determinou a anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexos com estes, entre 61 e 79. Nessa semana, a lei da anistia completa 36 anos. E aí, professor, eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente o que é a lei da anistia, falasse o que é essa anistia, o que é a lei da anistia.
Bom, a lei de anistia, ela foi o resultado de um processo que se iniciou de uma forma muito interessante, profícua na sociedade brasileira, ainda durante a ditadura, como uma luta dessa mesma sociedade civil, né? A anistia, na verdade, foi uma bandeira que foi levantada por movimentos eminentemente civis, como o movimento feminino pela anistia, que buscaram, então, através dos diversos comitês de anistia no Brasil todo, defender uma bandeira democratizante que pudesse, então, permitir a volta ao convívio com seus demais, né, com o povo brasileiro em geral, daqueles que lutaram contra a ditadura, que resistiram contra a ditadura e que, eventualmente, haviam sido presos ou que estivessem fora do território brasileiro em virtude de algum tipo de ato de exceção praticado pela ditadura. Então, o que acabou acontecendo, na verdade, foi um processo bastante complexo em que a gente verifica que houve uma luta da própria sociedade e uma tentativa do governo autoritário de controlar esse processo. O governo autoritário teve um sucesso parcial nessa tentativa. Sim. Ao conseguir, como você bem lembrou aí, inserir uma expressão na lei de anistia, que foi a expressão crimes conexos, que tentaria criar no Brasil uma situação de uma auto-anistia para aqueles agentes públicos que praticaram crimes contra a humanidade. Uhum. Mas o mais importante, então, inclusive nesse momento histórico nosso, é esse resgate do processo democratizante que a anistia permitiu. Porque ela levou, então, criou um cenário específico em que pôde haver uma luta da própria sociedade, que não conseguiu ser controlada essa luta pelo governo totalmente. Isso depois geraria efeitos sobre o movimento das diretas já e, de forma mais importante ainda, sobre o próprio processo constituinte de 87-88. E nesse processo constituinte ficou claro que a anistia ela tinha um sentido eminentemente de resgate, de reconstrução, então, das vidas daqueles que resistiram contra o regime autoritário.
Certo, professor. Então, vamos falar desse tema hoje, né? Mais de 30 anos depois da lei da anistia, por que é importante a gente não esquecer dessa lei, professor?
É fundamental para que a gente possa ter uma consciência clara sobre o que significou a anistia naquele momento e como nós devemos manter o regime jurídico democrático no qual nós estamos vivendo hoje, não é? A consolidação de diversas instituições no pós-1988, a forma como nós devemos rechaçar qualquer tipo de autoritarismo, não é? Ela deve muito a essa luta que culminou com a aprovação da lei de anistia. Então, 36 anos depois, é importantíssimo que nós não só resgatemos o processo de memória sobre aquele momento, mas que nós tenhamos também claro o sentido do que viria a ser a anistia hoje. Não é? A anistia, ela não é uma anistia que possa estabelecer o sentido daquilo que eu mencionei como uma auto-anistia, ou seja, não é uma anistia para agentes públicos que praticaram crimes contra a humanidade. Isso se torna claro hoje porque a própria Comissão Nacional da Verdade, no final do ano passado, em seu relatório, classificou esses crimes como crimes contra a humanidade.
Uhum.
E isso tem permitido e tem feito com que o Ministério Público Federal desempenhe um trabalho muito importante de tentar, então, agora estabelecer a responsabilização de agentes públicos por esses crimes que aconteceram durante a ditadura de 64-85.
Certo, até isso que eu ia perguntar para o senhor, professor. A Comissão da Verdade, né, que foi criada em 2011 para investigar abusos cometidos durante a ditadura militar, qual que é a interpretação aí da Comissão da Verdade sobre a lei da anistia? Sobre esses dois lados da lei da anistia?
A Comissão Nacional da Verdade, ela evitou entrar na discussão sobre o significado da lei da anistia em relação à auto-anistia, né, qual seria a abrangência dela.
Tá.
O que a Comissão Nacional da Verdade fez, então, para evitar que ela tivesse que discutir isso? Ela classificou todos os crimes praticados pela ditadura como crimes contra a humanidade.
Uhum.
Em sendo assim, nenhuma anistia poderia acontecer sobre esses crimes contra a humanidade. Então, aqueles que de uma forma sistemática, generalizada, contra um setor da população civil, né, estabeleceram então praticaram diversos crimes contra essas pessoas, praticaram não só crimes comuns, mas praticaram crimes contra a humanidade. E, em virtude disso, não há que se reconhecer ou tentar aplicar qualquer tipo de forma de se evitar a incidência da lei penal. Essas pessoas devem ser responsabilizadas. E isso está colocado de uma forma muito clara, de uma forma muito evidente, no relatório da Comissão Nacional da Verdade.
Ok. Agora são 10 horas e 47 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, professor Emílio Peluso Néder Meyer, sobre a Semana da Anistia 2015. Professor, e foi percebido, né, principalmente este ano, no ano passado também, manifestações pró-intervenção militar. O que o senhor acha que justifica essas manifestações, professor?
Eu acho que isso só pode estar assentado num total desconhecimento da nossa história, num desconhecimento do que de fato aconteceu durante aquele regime. Não há qualquer possibilidade da ordem constitucional atual, da ordem constitucional de 88, permitir o que se possa vir a chamar de intervenção militar ou intervenção militar constitucional ou coisa que o valha, não é? Isso seria rasgar o próprio texto constitucional, seria rasgar a ordem jurídica estabelecida em 1988. Então, eu acho que reivindicar uma pauta nesse sentido significa desconhecer um período de extremo autoritarismo, de controle, de um imenso controle sobre diversos setores da sociedade brasileira, de censura, e da prática, sobretudo, desses crimes contra a humanidade que eu mencionei agora há pouco.
Uhum.
Então, essa reivindicação, por mais que se possa dizer, bom, isso é parte do processo democrático, se possa até discutir isso,
sim,
né?
Uhum.
Ainda que haja argumentação nesse sentido, na verdade, esse tipo de argumento é um argumento que quer, por fim, a própria base que permite a existência dessa liberdade, uhum, de expressão. E essa base é uma base jurídica democrática, uma base constitucional, que não tem, então, não pode tolerar, na verdade, nenhum ato nesse sentido, né, de reivindicar ou de colocar em prática o fim da própria ordem democrática, não é?
Certo. Professor, então, para a gente finalizar, vamos falar um pouco, né, da Semana da Anistia 2015, o que está sendo programado e preparado para essa semana?
Bom, a gente então tem, na verdade, eventos já acontecendo a partir de hoje. A gente tem uma exposição na Biblioteca Central sobre diversas obras que tratam do golpe de 1964. Isso então já era uma exposição que já vinha acontecendo já há algum tempo e,
sim,
ela continua durante essa semana e com significado até especial, né, por conta da própria Semana de Anistia. Nós vamos ter também, a partir de quarta-feira, na própria Faculdade de Direito da UFMG, a partir das 18 horas, nós temos um ato público sobre os 36 anos da Lei de Anistia, com inclusive um lançamento de um laboratório tecnológico da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que, uhum, vai então permitir o acesso ao público em geral aos inúmeros processos que a Comissão de Anistia mantém, né? Nós vamos ter uma mostra de cinema na sequência, na própria UFMG, sobre com o filme Marcas da Memória, e depois um debate com o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, do Ministério da Justiça, que vai discutir, então, esses 36 anos da Lei de Anistia. Eu vou estar presente nesse debate, assim como os professores Fabiana Menezes Soares e Marcelo Catone, da UFMG. Na sequência, no dia 27, nós temos, então, também uma nova mostra de cinema, a partir das 4 horas, na Faculdade de Direito, com uma leitura dramática, também envolvendo a questão da anistia, né? E depois a palestra do professor Rodrigo Pato Samota, do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, que vai discutir o papel, a relação das universidades com o regime militar. No dia 28, último dia, a partir das 16 horas também, a gente tem também mais uma exibição de um documentário Repare Bem, ainda nessa mostra de cinema. E, por fim, um debate sobre a importância do relato e do suporte psicossocial às vítimas da violência de Estado. Nesse debate, a gente vai ter, então, a Vera Lúcia Vital Brasil, da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, e a Emily Salazar, que é membro da Comissão da Verdade em Minas Gerais, né? O cônsul adjunto da Argentina em Belo Horizonte, Mariano Guida, e também a doutoranda em psicologia da UFMG, a Flaviane Oliveira. E aí nós encerramos, então, com esse último dia, a Semana de Anistia, que eu espero possa atrair o maior número de pessoas. A entrada é franca, as pessoas podem, então, procurar a Faculdade de Direito e participar desse debate de extrema importância para a nossa memória.
Certo, e aí fica o convite a todos os ouvintes, né, professor?
Com certeza, esperamos todos lá para participarem desse debate, que acho que vai ser fundamental e vai ser de grande valia para todos.
Tá certo. Professor Emílio Peluso, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui com a gente.
Tudo jóia, tá? Eu que agradeço, então, pela cooperação.
Obrigado, um bom dia, professor.
Bom dia, até logo.
Aí conversamos sobre a Semana da Anistia com o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, professor Emílio Peluso Néder Meyer. A Semana da Anistia 2015 é realizada pela Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. A programação é toda na Faculdade de Direito da UFMG, que fica na Avenida João Pinheiro, número 100, Centro de Belo Horizonte. Mais informações tem lá na página www.direito.fmg.br, www.direito.fmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.